Chama-se Consequências da Idade, o tema que acabamos de escutar. É um dos que fazem o disco Vigia, o segundo álbum do Salvador Menezes. Na música, no seu projeto a solo, apresenta-se como Tipo e é meu convidado. Viva Salvador, boa tarde, bem-vindo aqui ao Português Suave. Obrigado pela
Olá, boa tarde,
tua
muito obrigado pelo
disponibilidade.
convite.
Este Consequências da Idade é, pelo menos publicamente, o tema mais antigo. Foi lançado ainda no final de 23, de 2023. E já aí
Exatamente.
anunciavas o teu disco. Porque é que escolheste esta faixa para cartão de visita, diria assim? Alguma razão especial?
Sim, para já porque é a minha preferida.
Não é
E
muito
como eu
comum.
penso,
Desculpa interromper,
a
mas
maneira como.
não é muito
Diz,
comum os músicos assumirem que têm músicas preferidas. Normalmente é aquela história do
diz. Ah,
é como aos filhos e
vai
tal.
variando, mas foi a que me surpreendeu mais. Enquanto música geral, foi aquela que eu fiquei mais contente com o resultado final, porque foi uma coisa que eu não estava à espera que ficasse como ficou. Portanto, quando há esse elemento de surpresa e é surpreendente para quem está a fazer. É um bocado transcendente, parece que não foi, que não fomos nós a fazê-la, parece que vivemos de fora. E a razão para ter sido o primeiro single foi, não foi tanto pensando comercialmente, porque eu sabia que a Rotinas tinha mais o elemento pop, mais comercial, que pudesse chegar a mais sítios, mas foi por se um projeto que está parado há tantos anos. Qual é a música que faz sentido entrar e uma pessoa ouve e diz: Olha, não está má. Então, foi a minha razão de escolha. Foi se eu fosse um ouvinte e ouvisse esta música de um projeto que está adormecido há 5 ou 6 anos, já nem sei há quantos anos é que estava adormecido, tentar surpreender quem ouvisse.
Eram 5 anos, tinhas
Pensava nela.
editado o Novas Ocupações em 2018, mas tu, quando gravas este tema, já tens entre aspas, o conceito do disco, ou pelo menos em que estado é que está o restante do disco, porque as outras faixas, enfim, há pontos de contacto, como é evidente, não é um objeto estranho, mas não é enfim, não é ilustrativo, se é que posso usar esta expressão, esta palavra. Do resto do disco, daquilo que tu depois acabas por apresentar.
Sim, eu tive essa conversa muitas vezes na Força de Produção, que é a minha agência, e mesmo com o Benjamin dos Discos Submarinos e com o Luís Nunes. E mesmo como segundo single também não, já não lembro qual é que foi o segundo, se foi Geração Sossegada,
Foi
foi Rotinas.
o Rotinas, o Geração Sossegada
Pronto,
foi o
foi Rotinas,
terceiro.
exatamente. Pronto, nem sei. Mas mesmo o segundo single, lançar o Rotinas, também estava um bocadinho de pé atrás. Mas o Benjamin disse-me que é assim que as coisas funcionam. Eu estava de pé atrás porquê? Porque as minhas duas músicas mais mexidas são Consequências de Idade e Rotinas. E eu lancei as duas. Foram os dois primeiros singles do disco e eu estava-lhe a dizer que isso não é propriamente demonstrativo daquilo que é o disco, porque o disco é muito mais calmo e contemplativo, e de repente os dois singles que saem são músicas muito mais uma mais pop, mas são ambas bastante mexidas, ou para o que o disco é, são bastante mexidas, mas a verdade é que ele diz que isso sempre se fez e não é isso que nós temos que pensar. Temos é que tentar mostrar ao máximo de pessoas possível a nossa música, e isso não é relevante. Pois, se a pessoa tiver curiosidade, vai ouvir o disco e pode ficar desapontado ou não, mas pronto, mas ao menos foi ouvir o disco.
Sim, poderemos ver nessa dupla perspectiva, uma espécie de batota, entre aspas, estás
Exato.
a ludibriar os ouvintes, ou pelo menos a indicar-lhes um
Sim.
rumo, é quase
Não é
como um.
bem batota porque as músicas estão lá, não é?
Exatamente.
As músicas estão lá no disco e fazem, para mim, pelo menos, fazem sentido enquanto um todo. Eu tentei fazer um disco que fizesse sentido, ouvindo de uma ponta à outra e tudo encaixasse como deve ser. Portanto, é claro que as músicas isoladas são uma coisa e depois no conjunto já querem dizer outra coisa. Portanto, é batota porque o disco não é muito mexido. Mas a verdade é que elas estão lá no disco e fazem sentido enquanto um todo.
Se calhar batota é uma palavra um pouco pesada, mas talvez um truque de ilusionismo, apontas numa direção e depois
Sim.
afinal tens
Sim.
outras coisas para mostrar, o que não é necessariamente mau, porque depois o disco de facto tem outras camadas, esse lado até um pouco de câmara, não é? Tu tens muita gente a tocar contigo, tens violino, tens viola d'arco, tens violoncelo, ou seja, o disco depois traz outras cambiantes, outros sons, outros
Sim.
ambientes
É
e.
um quinteto de cordas, mais dois sopros, mais uma data de camadas do Pedro Branco na guitarra e no baixo, às vezes, guitarra elétrica, percussões. Pronto, são mesmo. Eu contei uma vez, mas já não me lembro quanto é que era, mas eu acho que umas 12 músicos tocaram neste disco. Portanto, é um disco bastante, pelo menos ao princípio, bastante solitário. Porque todas as músicas foram feitas na casa da Vigia, daí o nome Vigia, numa casa afastada, sozinho, em que tirei férias para poder compor, em que no fundo o meu dia a dia era, porque o meu emprego é tempo inteiro, não é música, mas tirei férias e ia compondo aos poucos, porque este disco foi composto desde 2020 até 2023. Ou 2025, 2023. Portanto, foi feito aos poucos e sempre que eu tinha a oportunidade ia para lá, para a Casa da Vigia, e compunha mais umas músicas sozinho. E a ideia base era que a música funcionasse só com guitarra e voz, enquanto canção, guitarra e voz, e se estivesse a funcionar, depois adicionaria o resto das camadas e tive a ajuda do Pedro Branco e do Tomás Sousa, que são os meus amigos de You Can't Win Charlie Brown, e o Martim Sousa Tavares, que me teve a ajudar bastante também nos arranjos
Pois acaba por ser
e
um. Desculpa interromper. Diz, diz.
sim.
Acaba por ser um
Não,
disco até
era isso.
muito ambicioso, não é? Com tanta gente envolvida. Mas isso foste
Sim,
apercebendo
sim.
aos poucos que poderias fazer ou.
Não, eu sempre tive essa ideia, até por isso é que o disco acabou por demorar tanto tempo, porque eu fui concorrendo a concursos da GDA e da SPA e acabei por ter o apoio dos dois e assim soube conseguiria ter dinheiro suficiente para poder pagar a todos e conseguir fazer o disco exatamente como eu queria, que era com orquestração, com bons arranjos feitos por quem sabe, porque eu também fiz alguns, mas eu senti a necessidade de convidar alguém que tivesse uma visão, obviamente, uma visão muito mais, com muito maior conhecimento, como um maestro, não é? Martim Sousa Tavares, e que não tivesse a mesma maneira de pensar que eu tenho. Portanto, eu seria sempre surpreendido. E quando eu disse, voltando aqui um bocado atrás, na questão das consequências da idade, eu quando ouvi o arranjo do Martim para consequências da idade, eu disse, isto está perfeito, era isto mesmo. Eu nunca conseguiria fazer aquilo. Eu não tenho conhecimento para aquilo, portanto, só isso ganhou bastante. Depois, com a ajuda do Pedro e do Tomás, aquilo tomou uma proporção que só com guitarra e voz não tinha, né?
Portanto, acabaste por conseguir fazer o disco que querias, mesmo à partida não sabias é se irias ter as condições, nomeadamente financeiras, para ter essa gente a trabalhar contigo e devidamente paga, como é evidente. Portanto, foi um feliz acaso também. Esta demora acabou por ter esta conclusão e este é um disco que te deixa plenamente satisfeito, é isso.
Sim, sinto mesmo e é bastante raro, porque eu sou uma pessoa bastante crítica e pessimista, mas na verdade neste disco eu ouço de uma ponta à outra e há sempre uma coisinha ou outra que se calhar sentia que podia estar ligeiramente melhor, mas na verdade sinto mesmo que eu não consigo, foi melhor que eu, é o melhor que eu consigo. Eu nem sei se consigo fazer melhor, na verdade. Portanto, sinto que aquilo é tudo que eu tenho para dar de melhor.
E quando dizes dar de melhor também nesse lado biográfico, porque o teu disco, creio que o anterior também, o Novas Ocupações, mas se eu estiver errado, corrija-me, por favor. Mas esta tua faceta a solo, porque uma vez que tu integras também os You Can't Win Charlie Brown, e aí é um coletivo, portanto, há aí várias sensibilidades. Aqui, sendo um projeto a solo, há espaço para esse teu lado pessoal, mas não tinhas necessariamente de o colocar. Mas colocas, este é um disco pessoal, não é? Há muita da tua
Bastante, sim, bastante.
vivência, da tua. As questões familiares, as questões geracionais também.
Sim.
É algo que atravessa este
Sim,
disco.
é bastante biográfico. Sem ter sido uma coisa premeditada, eu pensei que quando comecei a escrever, e eu escrevia as canções e a letra, escrevia-as todas lá no, naquele sítio isolado, no Alentejo, e escrevi sem medos, porque no fundo eu acho que quando nós estamos a escrever temos sempre aquele medo ou de parecer piroso. Portanto, a Débora é a minha mulher, é a mãe das minhas filhas, e não ter medo de usar a palavra amar ou o nome da própria pessoa. Isso sempre foi feito. Eu tive que fazer esta reflexão interna, e sempre foi feito desde sempre. Os Beatles fazem isso a toda hora. O Chico Buarque, o Caetano Veloso e centenas ou milhares de mais artistas fazem isso. E eu tive que tentar descomplexar essa questão pessoal, dizer: não, eu vou dizer e vou ser verdadeiro e vou deitar tudo cá para fora e vou ser o mais honesto possível. Porque acho que no fim de contas isso acaba por transparecer depois na honestidade que a música é feita. Aquilo não escondi nada, tentei ser o mais aberto possível.
Mas como diz o Carlos T, em inglês fica sempre bem, não é?
Exatamente.
Importante.
Mas como é em português?
Em
E
português.
Débora não é propriamente uma palavra fácil.
Em
Não é
português.
Maria.
Pois Débora é mais complicado, não é? Mas
Débora é
essa.
diferente.
Eu estou a brincar, como é evidente, porque de
Claro.
facto há aquela ideia do. Em inglês fica sempre bem. O I love you fica sempre
Sim,
bem,
sim,
mas
sim,
depois.
sim.
Se bem que os brasileiros conseguem descomplexar, não é? Ou descomplicar, não é? Porque
Sim. Eu tive.
o Caetano tem a
Isso,
música, tu
eu
é,
tive muita
você é linda,
influência.
você é minha, quer dizer, e parece que em
Sim.
português de Portugal parece ficar assim um bocado piroso, lá está, mas dito daquela
Sim.
forma, afinal não é assim tão estranho, não é?
É isso mesmo, é isso. É tentar descomplexar. Nós temos muito esse complexo cá em Portugal. E eu próprio também tenho, portanto, foi um trabalho interno, não foi de pressões externas, foi mesmo um trabalho meu, para mim mesmo.
Mas a verdade é que, e também em verdade, a verdade também deve ser realçada, é que tu és um ótimo escritor de canções, trabalhas
Obrigado.
bem a língua portuguesa e a forma como a cantas, e de facto é também desse ponto de vista, é um disco muito, muito interessante e que eu recomendo, porque pela forma como cantas, pelas palavras que escolhes, pela musicalidade, e é um disco que tem algum. É um bocado discreto nestes tempos que correm, não é assim um disco muito efusivo e poderá ser prejudicado por isso. E acho que estás a perceber aquilo que eu quero dizer. Mas é um
Sim,
disco
estou
que
a perceber.
na sua descrição merece toda a atenção. E dei também esta conversa. O disco já saiu no início do ano, mas era uma conversa também que se impunha. E aproveitando também a tua passagem aqui a Norte, vais estar este fim de semana na sexta-feira, portanto, depois da manhã nos Maus Hábitos no Porto, e sábado vais estar em Guimarães, no Centro para os Assuntos de Arte e da Arquitetura. Mas ainda há duas
Obrigado,
questões.
obrigado pelas palavras.
Ah, nada. Há duas questões ainda, ou dois tópicos, que podemos falar agora do dia de vigília e depois falamos dos concertos no, mesmo no fim. Porque tu, entretanto, fizeste um vídeo que também acaba por ser um complemento, acho que faz todo sentido também, em relação ao disco, porque mostra esse lado mais solitário da criação. É um dia de vigia, que é um vídeo onde tu apresentas quatro temas. Curiosamente, não tem consequências de idade, que estavas a dizer que era a tua música preferida, mas esse tema não faz parte do alinhamento. Esse poderia ser digamos que esse é o osso das músicas, porque isso já agora também, eu já falei disso aqui no programa. E desafio as pessoas a verem o vídeo. Não chega a 25 minutos, são quatro composições. É uma espécie, é um dia, não é? Tu gravas, é melhor se eu estou a explicar,
Exatamente.
de
É
manhã
isso.
até ao crepúsculo, até já ao anoitecer.
Exatamente. A ideia foi essa, foi mostrar a música no, na sua essência, que é a guitarra e a voz, e como ela foi composta no sítio onde ela foi composta, porque todo o vídeo, todos os sítios, os locais do vídeo, são sítios que me inspiraram para fazer aquilo, e foi naquele e foi não foi exatamente naqueles locais, não é? Não estava no meio do mar a fazer a Não Conta Ninguém, que é uma música que eu estou num bote de borracha a tocar. Portanto, eu não compus essa música aí, mas compus muito perto desses sítios, portanto, são todos aqueles elementos que senti essa inspiração, ou essa vontade de criar e compor aquelas músicas. Portanto, o ambiente é muito importante quando se está a compor, e aquele foi o ambiente que me rodeou enquanto eu fiz este disco.
E os próprios sons
Sim.
daquela zona,
Exatamente,
não é?
e os sons que nós ouvimos do mar ou dos pássaros de manhã que eu gravei com o telefone, pronto, tudo isso, todos esses elementos são elementos que eu queria pôr no disco para também tentar transportar a pessoa, pelo menos para um bocadinho, daquilo que eu estava a sentir quando a fiz. E essa essência de guitarra e voz e dessas músicas, dessas quatro músicas que eu fiz durante o dia, desde manhãzinha até ao fim da noite, que eram 11 da noite ou 11 e meia, era quase meia-noite quando eu fiz, já não me lembro certo que horas é que era. Mas está lá no vídeo. E a ideia era essa, tentar mostrar um dia de vigília com os vários locais que fizessem sentido.
Sim, eu recomendo esse visionamento porque é um vídeo interessante também pelo contexto e mostra as músicas, lá está, no osso, aquilo que se calhar poderia ser o resultado final, não tivesses tu as condições para fazer um trabalho mais elaborado. Digamos que ali é a
Certamente.
essência das criações. São quatro temas que tu escolheste para ilustrar deste disco. Vamos então aos concertos. Recordo, Sexta Maus Hábitos, sábado, Guimarães, Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura. Como é que este disco passa para palco? Não vais levar esta malta das cordas e por aí fora?
Vou,
Ou
mais ou
vais?
menos, das
Explica-me.
cordas não, mas dos sopros.
Ok, então, pelo menos há esse ambiente ainda que tu consegues recriar em palco.
Sim, eu tenho vários formatos de banda, porque nos dias que correm eu quero é mostrar a música ao máximo de pessoas possível. E portanto, consoante os orçamentos que os sítios têm para pagar, eu vou adaptando as condições ou a quantidade de músicos ou não que eu possa levar. E para este de Maus Hábitos vou levar dois sopros e o Pedro Branco. Portanto, não, eu numa versão mais completa teria a bateria e teria a Inês Souza, que também canta comigo a Reclame Baixinho, e também toca teclas comigo, mas neste caso tive que cortar um bocadinho nas gorduras e infelizmente alguém tem de ficar de fora, portanto ficaram eles. E depois no dia a seguir não vou ter o Pedro Branco, vai ser só mesmo guitarra e sopros, mas felizmente eu tive a sorte de testar este formato. Agora no sábado passado, com um festival de Charlie Brown, que foi um festival em que tocámos todos os projetos a solo de You Can Twin Charlie Brown, e no fim tocámos todos juntos com o próprio projeto. E eu experimentei este formato pela primeira vez no sábado, portanto, e felizmente o que me vieram dizer várias pessoas de confiança é que funciona bem. Os sopros dão uma dimensão bastante forte à interpretação ao vivo. Portanto, estou muito contente por ter funcionado e agora vou tocar outra vez, duas vezes com eles, no Porto e em Guimarães.
Muito bem. Afinal, ainda há aqui mais um tópico que eu me tinha esquecido, não tinha aqui na minha. Tinha só nota mental. Tu editaste este disco através da Discos Submarinos, que é também um projeto muito interessante do Benjamin, o Luís Nunes. Já tinhas editado também na Pataca, que era também uma casa com um perfil muito interessante, o teu disco anterior. E agora também temos este projeto. É também uma boa notícia para a música nacional. Discos Submarinos têm tido. A Beatriz Pessoa, a Margarida
Margarida
Campelo,
Campelo, tem Chunk Pedro Branco,
exatamente, agora também a Rita Curtição,
Rita
também
Cortesão, exatamente,
com
Velhote do Carmo, o
exatamente,
próprio Benjamin.
portanto, é também
Sim, eu
um projeto interessante.
acho que os discos submarinos vieram preencher a lacuna da Pataca, porque a Pataca desapareceu, no sentido em que o João Paulo Feliciano, que era ali a cabeça, grande cabeça da editora, deixou de editar, e houve essa lacuna, e o Luís quis, e acho que fez muito bem, felizmente. Quis fazer uma editora juntamente com a Força de Produção, E felizmente também me quiseram, dentro da editora, quando eu perguntei, estava com cheio de medo de levar uma nega, mas felizmente aceitaram-me, portanto fiquei muito contente.
Muito bem. Agora mesmo, agora sou eu a fazer a batota. Já que falaste dos You Can't Win Charlie Brown, também era uma das hipóteses de conversa. Algum plano para o futuro de vocês se voltarem aos discos?
Sim, não, quer dizer, não há nenhum plano concreto. Nós todos temos os nossos projetos, temos todas as nossas vidas para além da música, portanto, nós, assim como eu fiz este disco com calma, o próximo disco também há de aparecer com calma. Nós já não temos pressa em lançar coisas, até porque o nosso disco foi de You Can't Win Charlie Brown, saiu há 2 anos, não foi assim há tanto tempo e nem foi especial, não foi muito tocado, portanto, eu acho que também. Estar a lançar agora outro disco só porque não tocámos muito, ou por isto ou por aquilo, não nos faz sentido. Faz sentido quando todos estivermos disponíveis para o fazer. E nós falamos diariamente e estamos muitas vezes juntos. Infelizmente, não estamos tanto quanto poderíamos estar, porque temos todas as nossas famílias e já não somos o que éramos há 15 anos, mas a vontade está sempre lá, portanto. Há de acontecer, não está planeado no calendário, está planeado acontecer eventualmente quando tiver de acontecer. Não há nenhuma data específica.
Muito bem. Salvador, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, por esta conversa. Gostei muito de te ter aqui
Obrigado.
no Português Suave e mais uma vez reforço a ideia. O teu disco é um disco que merece toda a atenção. E é preciso também tempo para ouvir e há também tempo para ouvir agora a Norte, Recordo, Sexta-feira Maus Hábitos, no Porto, sábado no Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura. Também já o disse aqui muitas vezes. Tem tido excelente programação musical. Espero que continue no próximo ano porque tem trazido projetos musicais muito, muito interessantes. E tu vais estar lá no sábado com o José Teibão, também um artista de Guimarães. E agora cabe-te escolher uma canção para fecharmos a nossa conversa do teu disco Vigia.
Sim, eu ia escolher uma música que não era a que afinal vou escolher com a nossa conversa e como eu deixei de fora a Inês nestes concertos, a Inês e o Tomás, eu vou escolher a Reclame Baixinho, que é um dueto que eu fiz com a Inês Sousa. No fundo, era para fazer uma espécie de Lee Hazlewood e Nancy Sinatra. Foi a minha tentativa de dueto, Lee Hazlewood e Nancy Sinatra, que eu adoro esse dueto da voz grave do Lee Hazlewood e da voz doce da Nancy Sinatra. Portanto, tentei recriar um bocadinho ou ter essa referência e fiz esta música que se chama Reclame Baixinho. E assim não deixei neste fora, pelo menos para este programa.
Muito bem, boa escolha. Salvador, um abraço, até breve, tudo bom.
Obrigado, obrigado, Sérgio. Abraço.
Continuamos então com o Reclamo Baixinho.